Eu queria lhe perguntar de imediato, o que precisamos saber sobre a pele nesse tempo de pandemia?
É, a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Ele é responsável pela nossa proteção e a pele, ela não deixa que os germes, né, esses micro-organismos patógenos entrem no nosso corpo. Então, agora com essa pandemia, nós temos a orientação certa, né, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do aumento da nossa higienização, né, principalmente das mãos. E nós sabemos, e até porque isso já está acontecendo, nós já estamos recebendo, não pacientes, na verdade, mas assim, ligações de pacientes, perguntas de pacientes e amigos, né, porque as mãos já estão muito agredidas, né? Então, porque nós estamos lavando mais, estamos aplicando mais o álcool gel, nós estamos agredindo, né, as defesas, nós retiramos o manto lipídico protetor da pele, muitas vezes até a camada de células mortas, né, por excesso de limpeza, que é responsável pela proteção da nossa pele. E o que que acontece? A pele se torna ressecada, a pele se torna muitas vezes vermelha e começa muitas vezes a ter as dermatites, né, as famosas dermatites pelos produtos de limpeza ou até o excesso de utilização de álcool gel. Então, nós queremos reforçar como Sociedade Brasileira de Dermatologia que o álcool gel, na forma de álcool gel mesmo, ele tem na sua formulação a glicerina, então ela seria um produto mais adequado para aplicação nas mãos, diferente do álcool líquido mesmo, né? Mas os dois são igualmente eficazes. Nós sabemos que só lavar, né? Apenas lavar as mãos durante 20 segundos, na forma que a Organização Mundial da Saúde recomenda, com água e sabão já é eficaz contra o envelope viral do coronavírus. E também uma dica, né, não para a pele, mas para as superfícies, né, é diluir uma parte de água sanitária em 9 partes de água. Então, essa solução, né, uma água sanitária mais diluída seria eficaz para a limpeza de superfícies. Por que que eu falo isso? Porque a pele ela não está transmitindo esse vírus diretamente. Na verdade, como esse vírus ele causa, né, sintomas gripais, as pessoas têm muitas vezes nariz correndo, têm tosse, é muito comum levarmos, quando temos esses sintomas gripais, as mãos ao rosto. O que que acontece? As mãos, elas se tornam contaminadas pelos vírus e essas mãos contaminadas, não são imediatamente lavadas, elas, todas as superfícies que essas pessoas tocarem, né, como lençóis, cadeiras, maçanetas, produtos no supermercado, produtos na farmácia, enfim, qualquer objeto inanimado, ele fica contaminado. Claro, outra pessoa que toca esse objeto contaminado e nós não sabemos ainda quanto tempo esses vírus permanecem nessa superfície viáveis, né? Então, uma outra pessoa vem e toca naquela maçaneta contaminada e leva novamente, né, a mão ao nariz, à boca ou aos olhos. E por isso a recomendação tão importante de não colocarmos as mãos no rosto nessa pandemia. Porque é muitas vezes através da pele das mãos que nós vamos nos contaminar.
Entendo. Doutora, para quem é alérgico ou tem pele sensível, são pessoas que já tinham antes disso tudo a pele mais sensível, submetidos a essa ultra higienização necessária imposta nesse momento, quais são as dicas para que essa pessoa possa também fazer higiene sem ter tantos problemas alérgicos ou, enfim, problemas Sim. na pele?
Então, os dermatologistas estão recomendando que após a aplicação do álcool gel na mão ou após a limpeza com água e sabão, né, só o ato de lavar as mãos, que espere secar, né, o álcool gel no caso, ou seque com uma toalha limpa e aplique em seguida, ainda com as mãos um pouco úmidas, o hidratante, que pode ser um hidratante específico, hidratante para as mãos, nós temos vários à venda nas farmácias e supermercados. E lembrando que essas pessoas que são mais alérgicas, que têm alergia respiratória, muitas vezes rinite, também tem alergia de pele, o ideal seria produtos hidratantes que não contenham nem cheiro e nem cor, porque muitas vezes só o cheiro ou a cor, elas podem engatilhar o início de uma nova alergia. Então, a pessoa tem alergia, já fica com uma dermatite pelo excesso de limpeza, né, de remoção, de proteção da pele, e também pelo contato com o cheiro ou com uma cor que a pessoa seria alérgica.
Entendo. Doutora, está sendo uma outra dúvida comum que tem reverberado em especial na internet, esses vídeos todos que a gente recebe, cada um atribuído a especialistas de X áreas, eles dizem que nós precisamos cuidar mais da limpeza doméstica e o cuidado de quem está na rua por alguma necessidade básica, como é o mercado, farmácia, ou pessoas que estão entre o público que está trabalhando porque são essenciais, quando voltam para casa, de não levar, né, a possibilidade de contaminação para quem está lá em quarentena, sim, etc. Então, quais são as orientações? Devemos tomar mais banho ao longo do dia? Devemos tirar a roupa? Roupa que eu quero dizer da rua, com a roupa de casa? Essas coisas que a gente tem ouvido por aí.
Na verdade, eu volto a dizer, nós não sabemos o quanto tempo o vírus ele fica viável nessas superfícies contaminadas. Então, nós não sabemos quanto tempo o vírus fica no chão, né? Quanto tempo o vírus fica nos produtos do supermercado, quanto tempo, por exemplo, se eu toco numa maçaneta contaminada e toco na minha roupa, quanto tempo a minha roupa fica contaminada. Então, seguindo, né, os cuidados gerais que já estão sendo feitos em outros países que estão na nossa frente, que já né, como a China, que eu digo na nossa frente, que já estão passando, né, uma situação que nós estamos começando aqui, o ideal seria realmente ter um fluxo de entrada na casa, nas pessoas que precisam sair, né, então tentar deixar uma área suja, né, entre aspas, e uma área limpa. Então, nessa área suja, deixaria o sapato, né, teria um álcool gel ou essa solução de água sanitária diluída ou até uma água com sabão para limpeza de celular, de chave de carro e tentar entrar em casa já tirando essa roupa e colocar para lavar, né? E já tomar um banho completo e inclusive com limpeza dos cabelos. Reforço que esses cuidados eles são preventivos, né? Para diminuir a quantidade, a possibilidade que esse vírus possa entrar dentro de casa e atingir as pessoas. Mas também reforçando que nós sabemos através de todas as estatísticas mundiais que a maioria das pessoas, a doença não é grave, né? Muitas vezes ela é até assintomática. Então nós temos que realmente ter os cuidados e principalmente ter os cuidados nas casas que possuem pessoas com grupos de risco, né? Como os idosos, pessoas que estão em tratamento de câncer, pessoas que têm doenças que causam imunodepressão, né? Então, realmente, nessas casas com pessoas em grupos de risco, os cuidados precisam ser realmente redobrados.
Claro. Doutora, a gente tem visto um movimento, né, livre, independente, que, se por um lado também é até bonito, né, das pessoas tentando fazer prevenção, como a senhora já disse, não tem estudos, mas pessoas, por exemplo, raspando barba, né, pessoas amarrando mais o cabelo comprido para que ele não fique tão, o tempo inteiro a gente colocando a mão nele, pessoas tomando mais banho, eliminando joias, acessórios, enfim, correntes, colares, anéis, justamente para fazer uma, sim, asepsia melhor. O que a senhora entende desse tipo de atitude, realmente ela é válida?
Eu entendo que, voltando a dizer, nós não temos ainda quanto tempo o vírus fica viável nas superfícies, então seria só por um raciocínio, né? Nós temos a pele, temos o brinco, o anel, a pulseira, né? Que muitas vezes a gente não higieniza adequadamente. A gente lava as mãos, mas não lava a pulseira, né? Se porventura a gente tocou numa maçaneta com a pulseira ou se alguém espirrou perto da pulseira, aquele vírus ele pode ficar ali, nós não sabemos por quanto tempo. Então, sim, eu concordo com as medidas, aumentar as medidas de higiene em relação à barba, por exemplo. Nós sabemos que a barba é um reservatório de micro-organismos, né? Então, você tem ideia quanto aumenta a superfície, né, em relação à pele lisa, uma barba, né? Então, a quantidade de... Nós temos, normalmente, nós já temos muitas bactérias e muitos micro-organismos na pele, e isso é saudável, é natural. Mas imagina quanto uma superfície de pele com barba aumentaria a quantidade de micro-organismos ali fixos naquele pelo. Então, sim, a diminuição de superfícies é válida, sim, porque fica muito mais fácil de acontecer uma higiene mais adequada e mais rápida e mais eficaz.
Doutora Tassiana, muito, muito obrigada pelas informações valiosas, né, de fonte fidedigna, oficial, de pessoas que realmente trabalham e vêm acompanhando as pesquisas e as informações oficiais, que é isso, a gente brincava aqui no ar, né, que brincava, não, a gente, enfim, estava reforçando essa coisa de que talvez a pandemia fez a gente voltar a acreditar nas autoridades e dar menos, sim, atenção àquilo que fica circulando por aí. Então, talvez seja um reaprender novamente isso, né?
Sim, eu gostaria de deixar uma mensagem positiva, né, que se todos nós seguirmos essas recomendações das autoridades, cada um fazendo a sua parte, nós sabemos que as viroses, elas têm um ciclo, né, e que isso tudo vai passar. Nós não sabemos quando, mas com certeza isso vai passar.
Obrigada, doutora Tassiana.
E eu desejo muita saúde a todos.
Para você também. Um forte abraço.
Um abraço.